Se essa tem alguma previsão acaba. Já de olha, vocês que têm contato assim mais com Secretaria de Educação Estadual? É. Tem alguma
Nós
previsão?
Temos feito várias reuniões com a Secretaria de Educação lá de São Vicente, né? As escolas. E assim, o prefeito de São Vicente, ele tem uma posição que a gente até compreende muito, que ele fala, enquanto os professores não estiverem vacinados, professores, serventes, toda a equipe escolar não estiver vacinado, nós não vamos voltar a abrir as escolas. Uhum. Por quê? Eu até questionei esses dias. Ah, mas está cheio de escolinha particular aí. As professoras estão dando aulas particulares, quem quer levar, né? Aí a secretária argumentou, muito bem argumentado, por sinal, que a responsabilidade é dos pais. A partir do momento que eles levam, é deles. Se a escola abre, a responsabilidade vai ser nossa.
Sim.
E aí fica muito mais difícil, né? Então, assim, a gente está respeitando esse prazo, mas eu acredito, eu estive conversando com a secretária de Saúde de São Vicente a semana passada, e ela me disse que está havendo uma eles estão tentando antecipar a vacina da equipe de educação. Provavelmente deve sair até julho.
Coisa que deveria ter, na minha opinião, deveriam ter vacinado lá no começo, né?
Eu também acho,
Eu acho
né?
que deveria ter invertido esse cronograma de vacinação, e até porque os idosos estão mais protegidos estando em casa.
Exatamente.
E quem está na batalha
na frente,
ali,
né?
Não está sendo vacinado, não dá para entender. Mas...
Pessoal de comércio mesmo, né? É. Então... Enfim, mas eu vejo assim muito, o que eu tenho acompanhado muito um pessoal lá de São Paulo que tem um grupo chamado Escolas Abertas, que eles são a favor das escolas funcionarem, porque as crianças e adolescentes, eles não pegam o Covid, na verdade, é um caso assim muito raro, né? Então, que não justifica esse prejuízo que eles estão tendo em função do risco que eles iriam correr nas escolas. Então a gente fica, mas é tudo tão novo, é tudo tão... Né? A gente não sabe o que está acontecendo no mundo, então a gente vai... Está todo mundo tocando o barco dessa maneira.
Do jeito que dá, né?
Eu acredito, pelo que eu tive conversando com a secretária de Saúde, secretária de Educação de São Vicente, que pelo menos em São Vicente de Minas, lá para agosto, as aulas estejam voltando, normal. Normal não, né? Vai voltar
os
com
cuidados,
com ensino híbrido, poucas crianças e tal. Mas isso é uma expectativa que a gente que está na educação tem, né? Não é nada assim...
Definido,
não. Vamos ver, vamos esperar. Algumas pessoas da equipe da educação falam, esse ano não volta. Eu fico muito frustrada e triste por isso, mas...
A gente imaginava que ia ser só 2 meses, né?
Pois é.
O Edinaldo de Cruzília, bom dia. Só tenho que parabenizar pelo excelente trabalho. Que Deus continue abençoando. Edinaldo de Cruzília. Tem a nossa amiga Adriane de Resende Costa, que nos ouve sempre, mandou um áudio.
Bom dia, queridos. Parabéns para ela. Muito bonita a história dela. É muito bom saber que tem pessoas com coração tão grande assim. Parabéns.
Legal, dando os parabéns, que a história é muito bonita, né? Deu pra ouvir bem aí, né, Renata?
Deu.
É admirável mesmo, eu gosto muito de fazer entrevistas, conversar, e a gente vai descobrindo as personagens que estão aí na nossa sociedade e que as pessoas não têm noção, pessoal. Olha, Renata, muito obrigado agora, não terminou ainda, mas eu já tô te agradecendo de novo por ter vindo aqui para falar com a rede. E como é que as pessoas ajudam a Flor Amarela, a PAI? Como é que as pessoas podem ajudar, Renata?
Então, Ricardo, é uma coisa assim que a gente fica... As pessoas, às vezes, elas não compreendem muito. Por exemplo, agora, durante a pandemia, nós estamos aproveitando que nós estamos sem os usuários, assim, direto na PAI. E resolvemos fazer... Porque, na verdade, eu e a assistente social lá da PAI não paramos durante a pandemia, por causa da Acasalar.
Sim.
Né? A Acasalar não tem como parar, é um abrigo. Então, nós tivemos que continuar, né? E as mães sociais também, as mães sociais e os pais sociais, tiveram que continuar trabalhando, correndo risco, né? Então, no começo, foi aquela loucura, mas a gente tinha que ir e tal, e cuidando dos meninos, né? Até que eles foram vacinados... E as mães sociais também, né, e tudo. Mas aí a gente está desde o início da pandemia trabalhando sem parar. Enquanto teve o lockdown aí para um monte de gente, eu e a assistente social continuamos, e as mães e pais sociais também. Então nós começamos a fazer algumas melhorias, primeiro na Acasalar, né, olhando. e depois na PAI. As pessoas às vezes falam assim, ah, mas você está fazendo um monte de obra, para que está pedindo ajuda? Porque as verbas são carimbadas, é isso que as pessoas às vezes não entendem. O recurso vem específico para aquilo. Nós estamos no ano pré-eleitoral, então está tendo muita emenda parlamentar, sabe? É, nós temos verbas que antes, no governo passado, não chegavam na PAI, de repente começaram a chegar, tudo assim, atrasadas, uhum. as verbas. Então, hoje, eu tenho a graça de dizer que os salários estão em dia. Porque no governo passado, o governo estadual, os salários chegaram a ficar até 5 meses, nossos profissionais da saúde ficaram até 5 meses sem receber, porque o recurso do SUS não chegava até a PAI. Então, assim, era um sofrimento muito grande. Hoje, não. O governo está repassando os recursos em dia. Nós conseguimos colocar todas as nossas contas em dia. Está tudo em ordem. E tá, o que vem de sobrinha, a gente vai fazendo essas melhorias, entendeu?
Quantos funcionários tem?
Olha, hoje nós estamos com 32 funcionários, 32. Contando a Casa Lar, os serviços de saúde, assistência social e educação.
Professores, pessoal da faxina, todo mundo, né?
Isso, contando toda a equipe. Então, assim, é uma equipe grande, né? E é uma equipe muito boa. Eu tenho, assim, um prazer enorme de dizer que eu tenho uma equipe muito boa, né? Tanto que a gente foi vendo, assim, o que, que a gente foi notando durante esse período de pandemia? Que alguns dos nossos públicos estavam sofrendo muito mais com esse isolamento do que com o risco que iria correr de pegar um possível Covid se tivesse esse retorno. Uhum. Então, nós começamos primeiro a atender os adultos do centro-dia, que são as pessoas com mais de 18 anos. E, assim, eles vão aos poucos. A princípio, nós começamos com uma vez só na semana. Começamos com atendimento domiciliar, e um profissional na casa para fazer toda essa assistência. Depois, uma vez por semana. Agora, nós já estamos atendendo 2 vezes na semana e continuamos com os atendimentos domiciliares. E a alegria deles de retorno foi enorme, assim. A gente fala que vale a pena o risco, entendeu? Agora, também, eles é um público que já está sendo vacinado. Então, deu uma tranquilizada também na gente. Uhum. A minha equipe de saúde, praticamente toda, já está vacinada.
Ah, que beleza.
Né? Faltam só agora os profissionais da saúde, alguns monitores. E pessoal que está na linha de frente, eu acho que logo será também. E recentemente nós voltamos também com as crianças da estimulação precoce, que são os bebês de 0 a 3 anos. Porque também a gente viu que o risco que eles estavam correndo indo para a PAI era menor do que o prejuízo que eles estavam tendo sem o atendimento. Uhum. Então, como o atendimento da saúde também desde setembro do ano passado retornou, e eles estavam indo apenas para o atendimento, né, individual, esse ano nós resolvemos que não, que eles precisavam da estimulação precoce. Então, nós já estamos com 8 crianças sendo assistidas na estimulação precoce, com todos os cuidados, sim, obviamente, né, que a gente sempre tem que reforçar isso.
Renata, falando da questão dos bebês, eu pensei aqui o seguinte, quando um casal ou uma mãe, enfim, descobre que o filho tem alguma dificuldade, como é que vocês fazem um trabalho de porque eu acho que a pessoa precisa de muita ajuda no início para aceitar, para entender, como é que vocês...
Que bom que você fez essa pergunta, porque realmente é o que a gente tem percebido muito, sabe? Tá aumentando muito o índice de autismo.
Certo.
É uma realidade que eu percebo, eu estou nessa área há 30 anos, então assim, eu tenho muita tranquilidade de falar que está aumentando. Não é que está sendo detectado mais, o diagnóstico está sendo feito mais, não. É porque está aumentando mesmo. Não se sabe ainda o porquê, se é questão alimentar, glúten, etc. Tem um monte de teoria, mas que está aumentando, está. E esse ano, por exemplo, nós tivemos algumas... nós temos uma pediatra que atende na APAI, e ela faz o diagnóstico precoce, né? Então, a gente está tendo, assim, alguns bebês com autismo detectado precocemente. E eu vejo o desespero dos pais quando eles ouvem, né, esse diagnóstico. Ou quando uma criança nasce com síndrome de Down, né, e tudo mais. Eu fico imaginando a dificuldade que é para uma mãe, para um pai, né? De repente você cria uma expectativa, você tem, né, todo aquele processo da gravidez. Aí você recebe uma criança com o diagnóstico de uma deficiência, Não é fácil, gente, sabe? Assim, a gente acha que, ah, não, tem que aceitar, não. Ele tem o tempo dele de aceitação. Uhum. Eu acho que as famílias também, que estão no entorno desses pais, eles têm que saber apoiá-los, porque não é fácil. É como se fosse uma morte de um sonho, uhum, né? Você tem um filho, aí você logo cria uma expectativa, ah, meu filho vai ser médico. A gente projeta,
sim, é normal,
né?
É.
E, de repente, seu sonho vai todo por água abaixo? Então, assim, é todo um processo para que a pessoa aceite aquela deficiência, entenda que aquele menino vai ter as suas limitações, mas que também vai ter seus ganhos, uhum, sabe? Mas é todo um processo. Não é fácil, é demorado, né? E a gente tem que ter essa paciência. Então, assim, a minha equipe de saúde, ela tem todo esse amparo também para os familiares, uhum, né? Uhum. Eu tenho psicólogos, sim, tem a fono e tal. Mas a gente tem uma negação também. Muitos pais, às vezes, negam, sabe? Não, meu filho não tem essa deficiência. Nossa. E fica difícil, né?
Aí fica mais difícil de tratar, né?
Exatamente. Porque quanto mais cedo a gente começa a trabalhar com essas crianças, melhor é o prognóstico deles. Mais resultado a gente vai ter lá na frente, né? Uhum. Mas é difícil, eu compreendo cada vez mais, porque, assim, né, como eu tô nessa área há 30 anos, a gente vai entendendo cada vez mais as famílias e tudo mais, enfim. É.
Tá certo, obrigado, Renata, obrigado pela explicação também. E até ontem a gente estava conversando sobre um seriado aí que passa de um médico que tem autismo. O Good Doctor, conhece, uhum, né, com certeza. Você vê que jovem brilhante que conseguiu alcançar uma carreira brilhante, porque os pais não desistiram dele ali no momento mais, né, necessário e tudo mais. E eu quero agradecer, Renato, se tiver mais alguma coisa para falar, minhas perguntas aqui, elas... Aliás, antes que eu esqueça, eu quero deixar aqui a Rede FM à sua disposição, tá? Para contribuir com o trabalho de divulgação de vocês, sempre que vocês tiverem algum trabalho, alguma campanha, campanha de arrecadação, o que for que você precisar, conta com a gente, nos procura para a gente divulgar aqui como utilidade pública para os nossos ouvintes que nos ouvem em São Vicente e na região, para que nós possamos de alguma maneira contribuir também com a causa. E quando você quiser voltar aqui, já está convidada para falar de algum assunto.
Bom,
quando,
como... Vai ser um prazer.
Não, eu amei. E tipo assim, como você é conselheira regional das APAES, da região aqui do Campo das Vertentes, sempre tem bastante coisa acontecendo, sempre tem coisa para ser divulgada, sempre tem alguma campanha. Conta com a gente, viu?
Então, você tocou aí no Good Doctor. Eu gostaria até de sugerir para o pessoal que tem acesso à Netflix um seriado muito bom que está passando, chamado Amor no Espectro.
Amor no Espectro.
Amor no Espectro. Ele é um documentário sobre pessoas com autismo que vão querem se apaixonar, querem ter uma vida normal. E é muito legal, é muito divertido, sabe? É um seriado curtinho, mas vale a pena assistir.
Netflix, né?
Netflix,
Amor
no Espectro. E é porque a gente não fala autismo, né? A gente chama de TEA, é transtorno do espectro autista. Então, o espectro
é
se
espectro
refere
por causa
a isso.
Disso. Que, na verdade, o que é, de fato, esta questão? É um problema... É de onde que atinge
então,
isso?
O
que...
Eu não tenho assim muito. Não sou médica, né? Para falar, né? Da questão médica. Mas o que eu conheço é o transtorno do espectro autista. Ele é muito difícil, porque assim, a criança às vezes pode ter um pequeno transtorno. A gente tem médicos que têm transtorno, a gente tem atores que têm transtorno. A gente conhece assim.
No nível menor, né? No caso.
Exatamente. E tem pessoas que têm um transtorno muito severo, entendeu? Que às vezes não consegue. Eu tenho um morador da casa lá que tem o transtorno do espectro autista severo. Então não se comunica. Aí é difícil. Então, assim, são vários. Como qualquer deficiência. Você vai pegar uma criança que nasce com síndrome de Down, que pode ter uma vida extremamente normal, chega até a cursar o segundo grau, alguns já estão até entrando na faculdade, casam e tudo mais, e outros que não vão ter. Então, assim, que nem nós, que somos ditos normais,
sim,
né? Temos nossas limitações, como você falou, né? Tem pessoas que se relacionam bem, outras não, né? Então, enfim. As pessoas com deficiência são iguais a nós. A gente tem que parar com esse rotular, sabe? Eu acho
esse
que
preconceito, né?
Esses rótulos é que atrapalham muito. E antes da gente encerrar, eu só queria dizer para vocês o seguinte. Nós estamos também, a Federação das APAES, ela criou uma parceria com o SESC de ações de combate à fome para ajuda das famílias carentes.
Sim.
E em São Vicente de Minas, nós estamos também com um trabalho lá, uma equipe que se solidarizou com as famílias. Porque, assim, várias pessoas estão passando fome. Isso é uma realidade em todos os municípios. Isso acontece aqui em Minduri, lá em São Vicente. Em todas as comunidades está acontecendo por conta da pandemia.
Sim.
Eu fico imaginando em cidades maiores, né, essa população de rua que se alimentava de sobras de restaurante e tudo mais.
Como é que estão fazendo?
Que deve estar muito mais difícil. Mas também, se a gente for ver, aumentou muito a solidariedade.
É,
o ser humano começou a olhar para o outro com um pouco mais de cuidado, né? Uhum. Então, assim, isso tudo tem colaborado. Então, nós estamos lá em São Vicente, estamos com esse projeto de cestas básicas, tem vários postos de coleta. Aí a gente monta lá no salão paroquial e é feita a distribuição das cestas para aquelas famílias que são cadastradas, que a gente vai vendo também, porque às vezes tem famílias que a gente vê que não necessitam,
não precisa,
estão inscritas,
né?
E outros que precisam e não estão. Então a gente está fazendo todo esse critério também. E eu só assim para lembrar também que eu faço parte também de um grupo de proteção de animais em São Vicente.
Uhum.
Nós temos um grupo lá de proteção de animais. E porque, assim, eu acho que a gente tem que pensar no mundo como um todo, sabe? Assim, quando a gente fala dessa questão ambiental, a gente não pode falar só do homem, sabe? Uhum. A questão quando fala dos animais, é uma questão de saúde pública também. Porque o animal que está sarnento ali na rua, ele pode contaminar um ser humano. As fezes do animal de rua também contaminam. Então, acho que é também uma questão de saúde pública que a gente está trabalhando também nesse sentido.
Sim.
Lá em São Vicente. Teve uma parte do grupo que foi lá no prefeito, já conseguiu fazer com que ele traga novamente o castramóvel, que já foi duas vezes em São Vicente.
É muito útil esse trabalho.
Gente, só existe uma saída para acabar com essa população de animal de rua. Castração. Castração em massa. Pegar tudo quanto é bicho e sair castrando.
Uhum.
Principalmente da zona rural, porque o que acontece lá em São Vicente deve acontecer aqui também, é que o pessoal da zona rural pega os bichos e traz tudo para a cidade, né? Então, falta aqui. Então tem que sair castrando mesmo e assim... A gente vai trabalhando também com isso, né? E pensando sempre no bem-estar de toda a população, né? Porque eu acho que a gente não pode ter só um olhar para aquilo. Eu não tenho um olhar. Eu trabalho com pessoas com deficiência, então tem que ficar só naquele público. A única coisa que eu sei é que eu não sou política, sabe? Eu não quero cargo político, não almejo isso. Porque eu não sei lidar com essas coisas. Mas
Sim.
eu sei, assim, eu gosto de ter esse cuidado com o ser humano, com a questão animal, com todas as causas que envolvem, né? Eu sou cristã, então eu acho que isso vem muito da minha postura, né? Eu falo não política, mas todas as ações são políticas, né? Se você for pensar.
Não político de carreira, né?
Exatamente.
Porque, assim, é muito... Eu entenderia perfeitamente se amanhã ou depois aparecesse a Renata Vilela, deputada estadual federal, porque sei que tem gabarito para isso, eu.
Uhum.
Mas há quem vai, tá vendo? Fez tudo isso durante 30 anos só porque queria ser político. Quer dizer, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas, quanto mais pessoas boas a gente conseguir colocar na política, vai melhorar o país, vai melhorar a cidade, vai melhorar o estado, vai melhorar o país.
Concordo com você plenamente. Eu acho que as pessoas boas têm que ter um olhar melhor para a questão política, sabe, assim, de se envolver com a política.
Se envolver.
Porque é o tal negócio, enquanto os bons não querem, os maus estão tomando conta.
Tomando terreno. E a gente continua sempre desacreditando e xingando política, e política não presta, e política é isso, política é aquilo, mas ninguém quer...
E votando errado também.
Ninguém quer botar a cara para falar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me candidatar e vou lá fazer o meu trabalho. Renata, obrigado, viu?
Olha, eu que agradeço, agradeço
demais
a paciência de vocês.
Nossa,
por terem me ouvido.
Que isso.
Vou mandar um abraço aqui pro meu marido Chico Bomba, famoso na Rede FM, né? E um grande abraço pra minha equipe lá da Flor Amarela, da Casa Lar, da APAES de São Vicente, pro pessoal todo das APAES aqui, um abraço aqui pro pessoal da APAES de Minduri, que são fantásticos.
Outro dia a gente recebeu a Corina
muito
aqui.
A Corina
também
é uma graça, adoro ela. Então, assim, mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí, porque a paciência de vocês é muito importante para nós. Valeu.
E está convidada a voltar.
Obrigada.
Quando quiser, tá bom?